Hoje, no Conexão Senado, na série de programetes sobre a história das eleições presidenciais no país, nós vamos falar sobre uma eleição que não aconteceu. A eleição que deveria ter acontecido em 1965, quando surgia novamente o nome de Juscelino Kubitschek como o grande possível vencedor e um segundo mandato presidencial. Mas, ao longo dos 4 anos, entre 60 e 64, nós tivemos vários acontecimentos, e sobre essa sequência de acontecimentos é que eu converso com o professor Antônio Barbosa. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia.
Bom dia a todos.
Professor, Jânio Quadros foi eleito, então, e ficou cerca de 7 meses no poder, renunciou em agosto de 61 e assumiu, então, João Goulart à presidência da República com o parlamentarismo. Nós chegaríamos em 65 com uma eleição novamente marcada, mas ela não aconteceu. Em 64 houve o golpe militar. Como é que foi essa sequência entre 60 e 64?
Eu acho que para o nosso ouvinte entender razoavelmente bem o que aconteceu, é fundamental retroceder um pouquinho no tempo e lembrar o que é que significou para nós e para o mundo de uma forma geral e para a América Latina em particular, esses primeiros anos da década de 60. O que aconteceu é que houve em 59 a Revolução Cubana, em 61 a Revolução Cubana adotou o marxismo, o que significa dizer, em termos de linguagem da época, Jefferson, que a Guerra Fria chegou ao continente americano. A vitória da Revolução Cubana e, mais do que isso, a adoção do marxismo por parte de Fidel Castro e seus companheiros, na verdade, incendiou o continente latino-americano. Quer dizer, à esquerda e à direita, a Revolução Cubana passa a ser o grande ponto de referência. As esquerdas, de uma forma geral, querem repeti-la nos seus respectivos países, quando nada, botar em prática políticas reformistas, e a direita, obviamente, vai tentar impedir que isso acontecesse. No caso do Brasil, como é que isso se manifestou? Tivemos as eleições parlamentares de 62. Eu acho que nunca antes neste país, para usar uma frase com a qual nós já estamos acostumados, infelizmente, nunca antes deste país houve uma eleição tão ideologizada, quer dizer, uma eleição tão politizada entre esquerda e direita. Quer dizer, na época isso estava em voga, era a luta de capitalismo versus socialismo, etc. e tal. E o que aconteceu então? O PTB, depurado, quer dizer, um PTB ideológico, um PTB mais doutrinário, disparou e quase se transformou no principal partido com representação na Câmara dos Deputados. A UDN ficou estabilizada e o PSD caiu demais. Tudo levava a crer que 4 anos depois, em 66, em eleições legislativas, o PTB se transformaria no partido hegemônico do Congresso Nacional. Isso, na verdade, atiça as rivalidades ideológicas e, de certa maneira, cria o cenário favorável à ruptura de 64. Eu acho que em 64, muito mais do que um simples golpe, Jefferson, nós tivemos dois projetos de Estado em disputa. De um lado, uma tentativa de reforma, que João Goulart bem ou mal representava, uma tentativa que hoje eu diria de humanização do capitalismo brasileiro, e do outro lado, o projeto de modernização do capitalismo brasileiro pela via politicamente autoritária. Foi esse grupo que venceu. E aí nós chegamos à eleição que não houve em 65. O que aconteceu ali no dia 1º de abril de 64? Uma tomada do poder, um golpe de Estado, no sentido clássico do termo, mas não a explicitação óbvia de uma ditadura. Isso demorou algum tempo. Então nós tivemos nos primeiros dias, uma intensa negociação aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, sobre quem assumiria o poder. Vice-presidente não havia, porque o presidente era o vice, que acabava de ser deposto. Houve uma intensa negociação entre políticos vitoriosos do PSD, da UDN, etc. e tal. E aí aconteceu algo que as pessoas normalmente se esquecem, mas que foi decisivo para a anulação, para a eliminação da eleição de 65. Foi a participação do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que a essa altura era senador pelo estado de Goiás. O que é que fez Juscelino? Ele recebeu do Marechal Castelo Branco a garantia formal de que o calendário eleitoral seria respeitado. Ou seja, em nome dos vitoriosos, o Marechal Castelo Branco diz a Juscelino Kubitschek, que era a maior liderança do PSD, que os militares assumiriam o poder para completar o mandato de João Goulart. Isso significa dizer que no dia 3 de outubro de 65 teríamos eleições normais. Juscelino acreditou nisso e foi responsável por levar o PSD a votar maciçamente nas eleições indiretas indiretas que sacramentaram o nome do Marechal Castelo Branco. Ele teve adversário, o senador Auro Moura Andrade, que era um grande nome do PSD, se candidataria para concorrer com ele, mas Juscelino foi o fiador e Marechal Castelo Branco foi eleito. Depois que ele toma posse, a história se modifica, porque os setores que eu chamaria de mais duros tomam o poder.
Chamada setores, linha dura, né?
É uma linha mais dura, cujo grande nome talvez fosse o Marechal Costa e Silva, ministro da guerra na época, acabam por levar a prorrogação do mandato do Marechal Castelo Branco. Prorrogação do mandato, mais cassações de direitos políticos e o fim dos partidos, tal como eles existiam. Se o ouvinte quiser saber qual foi o fator imediato que desencadeou isso, nós temos a resposta. Em 65, tivemos eleições para alguns governos estaduais. E a oposição venceu nos dois mais importantes, onde houve eleição naquele momento. Israel Pinheiro em Minas, do PSD, e Negrão de Lima, do PSD, na Guanabara, que seria a cidade do Rio de Janeiro. Aí a linha mais dura, não teve dúvida. Acabou com os partidos políticos e instituiu uma camisa de força, que era o bipartidarismo, com Arena e MDB. Aí o regime vai assumindo uma fisionomia cada vez mais autoritária, que se explicita de forma absoluta em dezembro de 68, no dia 13 de dezembro, com AI-5.
Em 65, o grande nome seria Juscelino, né?
Pelo PSD, sim, quer dizer, mas há novidades nesse jogo aí. A UDN tem, na verdade, dois grandes nomes para combater JK. O governador da Guanabara, que estava fazendo um governo extraordinário, extremamente popular, que era o Carlos Lacerda. Mas também não dá para esquecer o governador de Minas, da UDN, que era o Magalhães Pinto. Sem falar que o Bloco Conservador ainda tinha um grande nome, que era o governador de São Paulo, Ademar de Barros, que foi vitorioso em 64. Mas correndo por fora, esse é o dado, e que assustou a muita gente, o ex-governador gaúcho, e que em 62 fora eleito deputado federal pelo PTB da Guanabara, com a maior votação proporcional da história da República Brasileira, Leonel Brizola, que se lança e que quer ser candidato. Só que para ser candidato, Leonel Brizola teria que conseguir mudança na Constituição. No Congresso, ele não conseguiria. Então ele começa a forçar a barra. O slogan que ficou famoso, cunhado não é parente, Brizola para presidente, porque ele era cunhado de João Goulart. Isso ajudou a atear fogo a esse caldo.
Terminado, então, esse período com o golpe de 64 e com o cenário que poderia ser montado em 65, nós vamos, no próximo programa, falar sobre o regime militar e as eleições presidenciais indiretas durante este período. Professor Antônio Barbosa, muito obrigado. Voltamos com o próximo amanhã.
Até lá.